partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Chave Interdisciplinar. Hoje está aqui um convidado muito especial, professor Evaristo Dias Mendes e a professora Renata, que faz parte da equipe da EJA. Sejam muito bem-vindos.
Obrigado, é um prazer.
Obrigada, professora. Um bom debate para a gente.
Com certeza. Sejam todos bem-vindos que estão nos assistindo no YouTube, no Facebook. Um programa muito importante esse, professor Evaristo, da Chave Interdisciplinar. Essa chave é nada mais que uma sigla das competências, que fala de conhecimento, habilidades, atitudes, valores e emoção. Então, muito importante, né, na área de educação a gente saber que para você ter competência em algo, você precisa desenvolver todas essas habilidades, né? Emoção, super importante, que valores, conhecimento, não tem como a gente saber fazer qualquer coisa sem conhecer, né? As habilidades. Então, esse programa traz sempre drops, porque são pequenos espaços que a gente trabalha para que possamos passar para os nossos telespectadores um pouquinho do conhecimento que você traz hoje para nós, professor Evaristo, que é sobre as políticas públicas e principalmente as políticas públicas educacionais. Poderia, professor, começar, quiser fazer uma apresentação pessoal e aí começar falando das próprias políticas públicas, por favor.
Ok, eu sou, então, Evaristo Dias Mendes, né? Tenho uma formação em letras, língua inglesa, língua portuguesa, fui professor no estado, né, na rede pública estadual de língua portuguesa, em sala de aula por uns 10 anos, depois os outros quase 20 anos, eu fui desviado, né, para uma função administrativa, na verdade uma função de assessoria jurídica no Conselho Estadual de Educação. Lá eu permaneci neste órgão por aproximadamente 18 anos, um pouco mais de 18 anos, né? E uma ocasião, então, que eu, dois, três anos atrás, eu me aposentei, então, como professor, evidentemente, mas há muito que não exercia essa atividade. E foi dada essa experiência, né, de muito estudo no Conselho Estadual de Educação, que me levou, então, a adquirir algum pouco de conhecimento acerca da legislação educacional, né? A questão da educação brasileira, né, sobre os aspectos legais, normativos, né, que, na verdade, direcionam as políticas educacionais no Brasil. Eu vou falar aqui, basicamente, a minha proposta é falar sobre políticas públicas inicialmente, né, o que são políticas públicas, e depois o que são políticas públicas educacionais. Eu trago uma perspectiva da Constituição Federal de 88, portanto, e também, né, importantíssimo, da LDB de 1996, final de 1996. A ideia é, então, identificar, né, as políticas públicas desse período aí de aproximadamente 30 e poucos anos, tá? Então, o que efetivamente são políticas públicas, né? À luz da legislação brasileira, da Constituição Federal, políticas públicas, né, como o nome já diz, são aquelas ações, né, projetos, programas, né, instituídos no âmbito do poder público, no âmbito do governo, né? E que visam, né, atender a uma determinada demanda, né? Ou seja, na verdade, cumprir a função pública, né, para aquela área. As políticas públicas, elas são sempre embasadas numa legislação, sempre com fundamento na Constituição, porque ao poder público não é dado o direito, digamos assim, né, é vedado, né, a praticar qualquer ato de natureza pública sem que tenha proteção da lei. Então, dentro dessa perspectiva de políticas públicas no Brasil, vamos tratar aqui de um tema que eu gosto muito, né, que são as políticas públicas educacionais, né, dada essa minha experiência, né, na questão da legislação e normatização educacional, né, nesses 18 anos de experiência, né? E eu gosto muito do tema, e gosto muito das nuances que esses temas normalmente provocam, né, e nos indicam. Então, e as políticas públicas educacionais no Brasil? Elas são aquelas instituídas, né, em programas, em projetos, em legislação especificamente, né, especialmente, né? Por quê? A legislação ela dá um indicativo da qual é a obrigação, a responsabilidade do poder público sobre aquele aspecto, né? No caso aqui, a educação ela é um direito social garantido no artigo 6º da Constituição. E a Constituição Federal traz os princípios da educação brasileira, a Constituição de 88 especialmente, lá no, nos artigos 205 a 214. É importante a gente verificar que esse é são os princípios, né? Esses são os princípios constitucionais. E esses princípios provocam tanto mudanças nesta Constituição, né, nesses princípios, como também a regulamentação daquilo que é princípio constitucional para a legislação, né, regulamentação pela legislação infraconstitucional. Lembrando que quem legisla em termos de educação é a União, artigo 22, né, o inciso 24, é competência exclusiva, né, competência privativa da União. Mas aqui voltando, as políticas públicas educacionais, né, à luz da Constituição e hoje regulamentados pela Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, a LDB, né, 9394/1996, elas têm, como todas as políticas públicas têm que ter, né, basicamente, três dimensões, né? A dimensão institucional legal, que é esta perspectiva legal para que você possa instituir qualquer tipo de política, né, e ação ou programa educacional no país. Muito bem. A outra dimensão seria, então, a questão da organização da atividade educacional no Brasil, né, sobre a perspectiva da legislação. E a outra dimensão importantíssima para as políticas públicas educacionais, como para qualquer outra política pública, é a questão do financiamento. Então, estas, digamos, perspectivas, né, trazidas pela legislação e normatização em geral, e temos que entender que não é só a Constituição. Depois nós vamos ao final, como vocês como propõem, vamos falar dessa, de uma certa hierarquia, né, sobre como isso se desenvolve. Então, sobre obrigada. Esse aspecto...
sobre posso esse aspecto, interromper, professora?
Oi, pode.
Primeiro, só para falar que nós temos aí um pessoal, depois a professora Renata vai passar algumas questões para você, já tem bastante gente acompanhando, de todo o Brasil. Então, eu acho que com a experiência do professor Evaristo, realmente, né, como professor, como advogado, né, estudante, né, e estudioso da legislação, ele trazer para nós esse aspecto que muitas vezes o aspecto da legislação e principalmente da legislação educacional ele acaba sendo um pouquinho difícil de ser interpretado e difícil de ser querido pelas pessoas, mas você, professor, sempre tem, né, nos passado e nos demonstrado aí essa dedicação. Então, sempre que a gente se dedica a um estudo, a gente acaba gostando muito disso. E isso que é importante. E eu gostaria que você comentasse na sequência, professor, sobre essas responsabilidades, tanto de quem faz a lei e como é que ela chega até nós e por que é tão importante essa responsabilidade.
Perfeito. Então, eu concluía exatamente e já ia passar para essa outra questão, que é uma sequência, né? Até proposta no artigo que encaminhamos, né? Então, de quem que é a responsabilidade pelas políticas públicas, né? Pela, fala assim, em promulgação, né? Então, há duas coisas, né? A responsabilidade, como eu já disse, é da União por estabelecer legislação sobre as políticas públicas, né? Se, toda vez que eu tiver que emitir ou expedir uma lei, né? Editar uma lei que, sobre a educação, é papel da União, do Congresso Nacional. Tá? E, então, e essas leis, aqui a questão da legislação, ela vai desde uma emenda constitucional, a uma alteração da LDB, ou a promulgação de uma lei nova que venha, nós já vamos citar também como exemplos daqui a pouco, né? Então, de quem é a responsabilidade pela implantação das políticas públicas? No Brasil, nós tratamos da educação de uma forma de organização. Organização legal, organização administrativa, né? Digamos, técnico-administrativa, e de organização pedagógica, certo? Então, com essa perspectiva, esse tipo de essa visão de que a educação brasileira é organizada, né, com base na legislação, e ela é pelos sistemas de ensino. Aqui vem a importância a quem compete. Eu vou ter que me ater um pouquinho e rapidamente sobre a questão da organização da educação brasileira, né? A Constituição Federal, lá no artigo 11, ela determinou que, como princípio, que os sistemas de ensino, que a União, os estados, os municípios organizassem seus sistemas de ensino. E esta organização, ela tem uma perspectiva de responsabilidade, né? Que é a União, digamos, atuar prioritariamente no ensino superior, na educação superior, e coordenar a educação nacional sobre os aspectos administrativos, técnicos, financeiros, né? E administrativos, né? E determinou aos estados, né? Incumbiu os estados e os municípios a atuarem na educação básica. Então, toda vez, a educação básica, nós sabemos também, ela é dividida em três etapas, né? A educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. E temos aí dentro a educação básica também já incluída a educação profissional técnica de nível médio e outras modalidades educacionais como previsto na LDB.
Então, não esquece da EJA, não esquece
da EJA. Não, claro, eu falei das modalidades, da modalidade EJA, educação especial, a educação profissional, como já dito, né? A educação, há algumas perspectivas de educação de temas, né, que ainda não foram regulamentados efetivamente. Tal,
a educação, como a educação à distância, né?
Educação à distância, educação quilombola. Não, educação à distância, enquanto modalidade, ela tem regulamentação, sim, mas os sistemas de ensino cabem, né, tem o papel de, a função de organizar isso e normatizar, né? Mas voltando. De quem, então, fica a responsabilidade pelas políticas educacionais, né? Pela implementação? Então, a União, né, sobre o aspecto da legislação e normatização nacional, né, pelo sistema federal, e depois fica sob a responsabilidade de quem? Dos estados e dos municípios, na educação básica, no âmbito de sua atuação. Então, sabemos que os municípios atuam atualmente na educação infantil e na fase 1 do ensino fundamental, né? do sexto do primeiro ao quinto ano, e o estado, ele tem do sexto ao nono ano e o ensino médio. Então, essa foi uma divisão, uma perspectiva constitucional. Então, vejam. Uma vez instituída uma política pública nacional para a educação, esses entes, né, ou esses sistemas de ensino serão chamados a fazer a efetivar a implementação. Podemos ir adiante? Alguma observação? Eu não a estou ouvindo, professora.
Microfone.
Também, né? Se não ligar o microfone, não. Tem como.
A gente
para não atrapalhar. Não, então, acho que a professora Renata pode colocar uma questão que foi um comentário lá do nosso chat no Facebook.
Pois tá aí.
Isso, nós temos uma, a Sandra Prado, ela é mãe e vó de autista, professor, e ela comenta que ela fundou uma associação em 2009, a ACA, e hoje ela já tem, né, disponível ali duas leis regulamentadas em Araucária, que seria a 2820/15 e 3398/18, onde constam os direitos que precisam, onde ela comenta que precisam de direitos, de políticas públicas para que sejam validadas essas leis. Então, a gente lembra, né, que na LDB vem a Lei de Educação Especial. E não é, eu gostaria que o senhor comentasse, professor, que o fato de estar na lei não quer dizer que isso vá acontecer, né? Faço aqui um pedido para que o senhor dê a sua opinião sobre o que consta na lei. Seria obrigatoriamente o que a gente vê na prática ou você acredita que tem uma distância muito grande, principalmente quando a gente fala em educação, né?
Perfeito, perfeito. Veja, a política de inclusão, né, educacional, ela veio normatizada, né, em lei própria, né, pela União, e depois ela veio também já regulamentada para os sistemas de ensino, isso já há muito, né, em resolução do Conselho Nacional de Educação. Houve, então, uma determinação dessa normativa nacional, da legislação, para que os sistemas de ensino implementassem as políticas públicas para a inclusão educacional e, especialmente, e aí por via da regulamentação da educação especial, que no Paraná, inclusive, tivemos, né, a honra de esta deliberação no sistema estadual do Paraná ter sido relatada pela mãe da nossa colega professora Maria Tereza, né? Então, a professora Maria Luísa, saudosa, né? E que muito respeito tínhamos e temos por ela, pelo trabalho e tal. E foi uma tarefa bastante difícil regulamentar isso para que o sistema de ensino, né, os sistemas, né, o estadual e os municipais, pudessem também implantar isso, implementar isso. Isto é muito difícil, realmente. Há uma distância muito grande entre o direito e o exercício, né? Entre ter o direito e o exercício desse direito. Realmente, a mãe está coberta de razão. Há uma legislação, há uma normatização, mas aí eu volto à questão da organização dos sistemas de ensino. Existe uma autonomia do sistema de ensino, autonomia baseada na legislação que vem de cima, né, que vem orientando, né? Como eu disse, a Constituição, LDB, leis federais e normativas do Conselho Nacional de Educação. O problema aí é o de muito sério e muito grave, porque os nossos gestores, aí vem uma questão que eu vou falar no final, né, que foi proposta, é uma questão de gestão. Há uma previsão, e toda vez que há uma previsão, tem que ser cumprida. Nós vamos falar aqui na sequência sobre o papel da sociedade nas políticas isso públicas.
Isso mesmo, Evaristo. Era a minha então, próxima questão.
Essa questão foi normatizada, a questão da inclusão educacional. Existe uma normativa estadual, e no Paraná nós temos uma questão de séria sobre a organização dos sistemas municipais. Eles ainda estão meio que vinculados ao sistema estadual para atuação. Claro que o sistema estadual tem normatização para tudo, para todas as etapas, tranquilo. O problema é que os gestores locais, eles não conhecem a legislação, eles não têm, às vezes, infelizmente, a competência básica para cumprir um desígnio legal, constitucional. E é isso que essa fragilidade dos sistemas de ensino levam a essa deficiência, né? E nessa angústia toda de que realmente a lei não é cumprida porque ela não tem alguém que a cumpra, né? Especialmente aqueles que são responsáveis, né? Aqueles que estão na função de gestores da educação. É um problema de gestão.
Okay? É bem sério, né? Bem sério.
É muito sério.
Eu acredito que quanto mais a sociedade, né, como a Sandra colocou aqui para nós, souber, né, então conhecer, então toda essa competência para isso, né? Envolve tudo, conhece, tem habilidade, tem atitude. Então, eu acredito também que a responsabilidade da sociedade é muito grande, porque a gente sabe que existe um problema grande de gestão, mas a gestão vai acontecer na hora que a população disser não, existe, ainda bem que existe, eu acho muito importante que existam as políticas públicas educacionais, né, na nossa área, mas realmente elas precisam ser cumpridas e também nós temos que fazer o nosso papel como, né, sociedade e ou participar das próprias políticas, né, que isso eu acho importante também comentar, professor, que essas políticas públicas, elas não são arbitrárias, elas também sempre têm sempre que possível, elas têm também a contribuição da sociedade na hora, né, de se fazer. Eu sempre falo assim, que eu acho que é legal, quando você vai para uma reunião, por exemplo, num condomínio, você tem condições de participar, mas é chato. Nas políticas públicas também é chato, né, participar, mas é muito importante, né? Talvez a gente tenha que pular um pouquinho aqui, porque nós temos 10 minutos.
Não, mas eu posso, eu sei que estamos com o tempo exíguo, mas tenho pergunta também, né, que perguntaram sobre as políticas, a participação, né, qual o papel da sociedade. É muito simples, eu vou citar rapidamente. No artigo 206 da Constituição, tem uma série de princípios, né, 7 princípios para o ensino brasileiro. E sobre isto, lá estão garantidos direitos que a sociedade precisa conhecer. Infelizmente, nós não conhecemos, né? A sociedade não conhece o direito que tem. Então, como é que ela pode, então, participar dessas políticas públicas, como é o caso da educação inclusiva, da educação especial, é claro, aí, né, nessa mesma regulamentação, ela pode participar na organização da comunicação, da comunidade escolar, né? Isso é a previsão de lei, a lei estadual, a normativa do Conselho Estadual de Educação, aliás, que eu participei, né, eu assessorei, elaborei essas normas, né, da organização da comunidade escolar. Então, conhecer a sua escola, conhecer os seus direitos, né? E podem participar, inclusive, nos conselhos escolares, nas associações, por meio também de outras organizações sociais. Então, há, sim, uma forma efetiva. O problema é que nós, às vezes, os gestores não proporcionam isso. E a sociedade, por sua vez, por desconhecer esses direitos, embora coloquem em leis, ela também fica um pouco apática e também não tem muito tempo. Mas, enfim, tem sim possibilidade da participação, deve ter sim. A gente vem melhorando, mas ainda estamos muito distantes de uma efetiva participação da sociedade. Na sequência, pediu-se que eu comentasse um pouco sobre a qualidade, né, a equidade na educação brasileira. O aspecto aqui, se for dirigido à questão do acesso, que é, né, primeiro você tem que olhar um aspecto, acesso e permanência na educação. E outra coisa, e a educação de qualidade, que são garantidos esses princípios lá no artigo 206, em dois princípios lá. Ou seja, o acesso e permanência de todos, né, que têm direito, que têm idade, que está, né, enfim. E a questão da qualidade, que sempre vem de princípios constitucionais, de normativas, de leis. Então, fala-se muito na qualidade da educação. Então, a questão da equidade aqui também pode ser olhada sob a luz da luz, né, da educação privada. Muitas vezes, a educação pública, ela promove, por essa incompetência, por essa incapacidade de gestão, né, por todos esses problemas, essas mazelas, as políticas, né, que envolvem, que misturam, ela deixa muita falha, né, na questão da qualidade da educação pública. Exatamente por não implementar, por não ter essa competência técnica para fazer a correta e efetiva gestão da educação no âmbito do seu município, do estado, enfim.
E aí dá essa diferença, né, professor, entre educação privada e pública.
Acaba, muita diferença, né?
Não tendo essa equidade.
É, e depois, então, me foi colocado como é que é a questão da hierarquia das leis na educação brasileira, né? Para citar alguns exemplos. Eu já falei, né, em termos de isso no início, né? Sobre as políticas públicas, sobre os princípios que regem, né, as políticas públicas educacionais, mas é o simples, é a Constituição Federal. Ela estabelece princípios, né? Depois nós temos a regulamentação pela LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, lembrando que a última LDB é a 93/94 de 1996, de dezembro de 1996, ela substituiu basicamente a 4.024 de 1961. Essa LDB de 96, ela demorou 8 anos no Congresso para ser promulgada. E, entre a discussão, esses 8 anos, veio a Constituição Federal de 88. Então, a LDB. E o que hoje está estabelecido, eu tinha falado inicialmente, mas repito, a Constituição determina princípios, a LDB regulamenta esses princípios como diretrizes. E a legislação e a normatização, especialmente aqui a normatização do Conselho Nacional de Educação, são a base nacional. Hierarquicamente, quem vem? Os sistemas estaduais e os municipais, como viu o caso de Araucária, tem uma lei, deve ter uma normativa municipal sobre a educação especial, né, sobre a educação dos autistas, né? E veja, então essa hierarquia, ela, como, por exemplo, o artigo 214 da Constituição Federal fala numa coisa importante, que é o Plano Nacional de Educação. Por lei, obriga, diz que a União deverá implementar, né, estabelecer um plano nacional de educação por lei, que tenha duração decenal, rapidamente. Então, nós temos no Brasil, depois da Constituição de 88, nós temos dois planos, né, o de 2001, né, e o último de 2014, né, aprovado pela Lei 13.005 de 2014. Então, veja, essa é uma perspectiva hierárquica, né? Então, o Plano Nacional de Educação estabeleceu as políticas públicas para a educação nos próximos 10 anos. E inclusive, tem um acontecimento que é que recente, né? Uma normativa, aliás... isso é importantíssimo a gente também conhecer, que a nova base comum curricular nacional, a nova base curricular, sempre troco, esta foi aprovada, né, foram aprovadas por resoluções do Conselho Nacional em 2017, 2018, importantíssimo isso. A partir de 2020, todas as instituições do Brasil, todos os sistemas de ensino, todos deveriam atualizar os seus planos, os seus projetos políticos pedagógicos, deveriam atualizar as suas normativas estaduais e municipais para fins de implementar uma nova base curricular nacional. Tem para educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E a gente não vê nada disso, até porque veio a pandemia em 2020, mas não é justificativo, porque ficamos um ano a tentar regulamentar isso. Mas, enfim, essa é uma questão de hierarquia. Da legislação e normas. Tem também exemplos da emenda constitucional de a 53 de 2006, a 59 de 2009. Essa é importantíssima, porque a 59 de 2009 alterou, provocou a alteração da LDB sob um aspecto muito importante, que uma política pública, a implementação de uma política pública de atendimento na educação básica. A educação básica ela passou a ter a matrícula obrigatória a partir dessa emenda constitucional e das regulamentações e normativas nacionais e da LDB em 2013, ela passou a determinar que seria a educação básica agora dos 4 aos 17 anos e que a matrícula obrigatória ela é aos 4 anos na educação infantil. Então, ela passou a ser, a matrícula passou a ser obrigatória aos 4 e 5 anos. Aqui nós teríamos, eu coloquei lá no meu artigo alguma explicação sobre isso, porque aqui é muito mais complicado, né, dizer como é que isso se dá, né? Mas o fato é que isso é uma ampliação do atendimento obrigatório na educação básica. Porque a educação infantil do 0 aos 3 anos, ela é atendida na questão social, em creches, né? E, então, isso é uma perspectiva que eu não gosto. Eu acho uma violação de direito, porque eu acho que se é uma etapa da educação básica, tem que ser obrigatória, sim, a sua oferta e para todos, como o direito constitucional garante. Mas, enfim, então, essa vamos questão lá, hierárquica é sempre que, assim.
Vamos ter que ir mais ou menos indo para o fim.
Então, já vamos.
Do nosso tempo.
posso, diante disso, se me permitir, então, encerrar com a questão que se eu acredito que as políticas públicas, né?
Peraí.
São importantes.
Vai falar isso. Essa vai ser a última questão mesmo. Né? A gente encerra com isso. Só
tá,
porque antes, eu só quero falar da participação de muitas pessoas, das monitoras da EJA. Agora nós temos uma equipe. Do curso de graduação, de vários cursos de licenciatura da Uninter, que são monitoras da EJA, estão participando. Perfeito. Aqui com a gente, interessadas, parabéns às meninas que vieram aqui. A Sandra também, que diz que adora esse tema, né, que comentou sobre a lei lá em Araucária, adora muito esse tema. E eu acredito que várias pessoas de várias partes aí do Brasil participando, e para aqueles que querem fazer o curso de extensão, terá sim um certificado a partir do momento que vocês se inscrevam, é gratuito, vocês se inscrevam no curso e terão esse certificado sim válido com o texto que o professor Evaristo está comentando, que é o artigo de autoria dele, que está também lá nas referências do próprio curso. Obrigada, professor Evaristo, mas por favor, acho que antes do professor Evaristo terminar, a professora Renata quer falar mais alguma coisa?
Eu vou comentar, né, professor, que a gente está tendo aí bons comentários e dizendo aí que o nosso tempo é muito curto e dizendo para a gente aumentar o tempo, né, professora Maria Tereza?
Não, a gente chama ele de novo para falar da BNCC ou de algo importante, porque o tempo foi curto mesmo.
Certo. Posso encerrar, então, né? Então, baseado naquela proposta final, né, sobre a questão da importância, né, das políticas públicas de desenvolvimento e tudo mais, tal, e quais são as sugestões, não tem outra, né? A importância é tamanha, né? Mas mais importante seria que os estados, os municípios, né, os sistemas de ensino, realmente, e com, né, o Poder Executivo, especialmente, que é o responsável pela gestão institucional da educação nos municípios, no estado, né, que nós pudéssemos aprender mais, entender a organização da educação brasileira e compreender que nós temos legislação. Nós temos normatização, nós temos muita gente importante na educação brasileira, né? Dentro das universidades, das faculdades, nas escolas, até nos conselhos de educação, que às vezes tem algo, né? Tem dificuldade, mas temos também. E seria importante, o que eu acho, que para acontecer alguma coisa, para ter uma maior eficiência, seria realmente a capacitação dos gestores, né? E a busca de melhores informações e organização da educação, conhecimento sobre a educação, sobre a organização da educação e sobre as suas e também esses entes e sistemas sobre as suas responsabilidades para com a educação brasileira. Eu acho de fundamental importância que a gente esteja sempre aprendendo, especialmente nós que gostamos tanto, né? Eu que amo tanto, né? Esta seara, né? Da atividade, né? Atividade social, né? Eu vejo a educação como um direito social e como uma obrigação do poder público que já está estabelecida. Basta a gente buscar cumprir isto, fazer isso. E a sociedade pode também participar disso, porque ela tem o direito de exigir. Não estamos falando de uma, eu posso pedir. Não, você não tem que pedir, você tem que exigir. Há um dispositivo constitucional que diz que se o gestor público local não oferecer as vagas, enfim, não oferecer, não dispor para aquela comunidade a educação, né, as vagas, ela pode ser, inclusive, incriminada por isso, ela tem que ser punida por isso, porque é uma obrigação daquele que se propôs a fazer a gestão da educação. Desculpe aí.
Professor Evaristo, ganhou muitas fãs e fãs. Depois veja os comentários, tem gente querendo que você oriente até doutorado. Então, se prepare. Aí
não, não tenho nem o mestrado, mas posso, como notório saber, né? Quem sabe, eu tenho um pouquinho aí, pode sim. Eu agradeço demais.
Imagina,
né?
Eu que agradeço.
A minha amiga de tantos anos, né? Professora Maria Tereza, agora conhecendo o professor Renato, muito obrigado.
Obrigada,
Evaristo. Um abraço a todos aí, obrigado a todos pela
atenção. Obrigada a todos que nos assistiram e que nos prestigiaram. Até o próximo programa Chave Interdisciplinar. Professora Renata, mais uma vez, obrigada. Beijo
obrigada,
a todos.
Obrigada, professores.
Uma Beijo. Boa quinta-feira.
Ok.
A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.